Amém.
Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vamos abrir comigo lá em Lucas 19? Vamos continuar falando um pouco sobre essa série, Odres Novos. Quero continuar falando com vocês sobre esses processos de amadurecimento que o Senhor nos coloca para nos tornar mais parecido com Ele, amém? Lucas 19, do 1 ao 6, posso ler? Vamos lá então. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro. Em algumas versões está subiu numa figueira, em outras versões está subiu numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa. Diz assim: desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Gente, olha só que interessante. Eu quero pintar o pano de fundo para vocês dessa história e o que estava acontecendo. É interessante que Jesus estava passando por Jericó e aquela seria a última vez que ele ia passar por aquele lugar. Porque naquela mesma semana, Jesus, ele seria crucificado. Então era a última oportunidade que aquelas pessoas tinham de se relacionar com Jesus. Era a última oportunidade que este homem Zaqueu tinha de falar com Jesus. De alguma forma chamar a atenção de Jesus. Então você percebe que ele não mediu esforços para isso. Porque quando nós olhamos para este texto, nós percebemos várias curiosidades e vários elementos importantes que a gente tem muito para aprender, e principalmente falando desse processo de amadurecer e crescer em Cristo. E dado a pequena introdução aqui, eu queria falar sobre três curiosidades deste texto que nos ensina muito acerca desse processo de amadurecimento. A primeira coisa fala que Zaqueu era um homem de pequena estatura. E gente, pequena estatura o que é? Pequena estatura são os processos naturais que todos nós passaremos. Eu e você todos passaremos. Estatura fala de um crescimento natural. Fala do momento da infância, fala ali da adolescência, fala da juventude. E depois a gente chega na idade adulta, depois na meia-idade. E depois nós chegamos na última fase, que é a velhice. Então fala de processos naturais que todos nós passamos. E também não só isso, mas pequena estatura fala dos processos, como eu disse, de desenvolvimento e amadurecimento. A questão é, tá tudo bem você ser de pequena estatura, porque este homem, mesmo sendo de pequena estatura, ele alcançou o coração de Jesus. Mas a questão é, será que nós queremos continuar vivendo com uma pequena estatura? Porque quando eu encontro Jesus, não tem como eu continuar com uma pequena estatura. Vamos entender melhor isso? Abre comigo lá em Lucas 2,52. Lucas 2,52. Obrigada, Jesus. Obrigada por este domingo, pela sua presença aqui neste lugar, Jesus. Ah, o Senhor é entronizado aqui. Lucas 2,52, eu posso ler? E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha só que interessante, fala que Jesus crescia em sabedoria, primeiramente. E o que é crescer em sabedoria? Eu sempre falo aqui que a sabedoria fala de nós não andarmos conforme o que nós sentimos e o que nós pensamos. E aí talvez você me pergunte assim, mas Amanda, da onde você tirou isso? Quando eu leio o livro de Tiago, Tiago ele está ensinando a igreja acerca de o que é sabedoria. Ele fala assim, olha igreja, vocês não têm que viver segundo a sabedoria humana, que vive conforme o que você sente e que vive conforme o que você pensa. Ah não, se hoje eu estou com raiva, nossa, meu dia acabou. Não, se aconteceu essa situação, me tirou do sério, eu não quero mais ver ninguém. Não, vocês têm que viver segundo a sabedoria do alto. E o que é a sabedoria do alto? Fala de eu não viver conforme o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, mas eu viver, sabe, acima de tudo isso que se passa dentro de mim. Isso é crescer em sabedoria. O Senhor Jesus, que também foi um dia de pequena estatura, foi uma criança, precisou ser amamentado, ele foi limpado pela sua mãe, ele precisou ser cuidado para não cair, bater a cabeça, se machucar e acontecer alguma coisa pior. Esse Jesus, ele era de pequena estatura. Fala que ele crescia em sabedoria, ou seja, ele não vivia conforme que ele sentia, ele pensava. E ele crescia em estatura. E o que é crescer em estatura? Fala de nós aceitarmos os processos e as estações que o Senhor tem nos colocado. Então Jesus crescia em sabedoria, não andar conforme o que sente e pensa, e estatura, ou seja, aceitar os processos e as estações. E aqui também fala que ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Quando eu tenho uma vida que eu ando segundo a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, e eu cresço em estatura, ou seja, eu aceito os processos e as estações do Senhor, isso vai me aproximando dEle. Eu vou crescendo diante dEle. Mas não somente isso, porque também vai gerando frutos. Isso vai levantando o meu testemunho diante dos homens. Olha só, diz que ele crescia diante de Deus e dos homens. Abra comigo lá em Efésios 4. Efésios 4, vai abrindo aí. Nós iremos ler o 13 ao 15. E depois do 22 ao 24. Tá indo aqui, né? Tá. Posso ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado e para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora vamos para o 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos. É isso mesmo, né? Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Gente, ele está falando que para mim crescer, para mim renovar o meu entendimento, para mim não ser levado por algumas coisas deste mundo, eu preciso deixar de ser criança e deixar algumas coisas de lado. Sabe por que ele está falando isso? Olha só, é muito interessante a criança, porque tudo que você fala à criança, ela acredita. Se você falar assim para a criança, ai, o chão é fogo, o que a criança vai fazer? Ah, a criança vai sair correndo, ela vai pular para a cadeira, porque ela acredita que o chão é fogo. Se você falar assim para a criança, tem um monstro debaixo da sua cama, ela provavelmente nunca vai mais dormir na cama dela, porque ela vai achar que tem um monstro debaixo da cama dela. A criança, ela acredita em tudo que nós falamos. Por quê? Porque as faculdades mentais da criança ainda não estão amadurecidas. Ainda não estão bem maturadas. Então, tudo que você falar, a criança vai acreditar. E o que que Paulo está nos dizendo? O que que Paulo está dizendo aqui através do texto de, né, para a igreja de Éfeso? Olha, vocês precisam deixar de ser crianças para que vocês alcancem o estado de pessoa madura à medida da estatura que é de Cristo. Não ser levado de um vento para o outro. Olha, vocês precisam deixar a antiga maneira de viver. Estatura fala de processos naturais. Eu deixo de ser criança, eu me torno adolescente, eu me torno jovem, me torno adulto, meia-idade, velhice. Fala de processos que nós não estamos aceitando e nós estamos parando, quem sabe, nessa fase ainda de meninices. Nessa fase ainda que, sabe, a gente, dependendo do que as pessoas falarem, eu estou bem com Deus, dependendo do que as pessoas falarem, eu quero o Senhor. Dependendo de como for o meu dia, eu amo o Senhor. Dependendo de como foi a minha semana, eu amo a minha família. E o Senhor está falando, deixe de lado as meninices. Como vocês querem alcançar uma estatura plena em Cristo, se vocês ainda vivem conforme as meninices do coração de vocês? Deixem de lado a velha natureza. E talvez você olhe para mim e fale assim, ih, pastor, isso não é para mim não, viu? Porque eu estou na igreja há 20 anos. Eu já aceitei Jesus, já deixei a minha velha maneira de viver, meu velho homem. Não. Eu falei aqui pela manhã que eu tenho uma moça aqui da igreja que ela fala assim, né? Ela se converteu há pouco tempo. Ela fala assim que os amigos dela falam que crente é muito chato. Mas ela falou assim, pastor, eu estou tentando mudar isso. Porque eu sei que não é todo crente que é chato. Por quê? Porque às vezes a gente aprende a fazer, gente, e aí a gente quer que todo mundo faz igual a gente. Eu não vou convencer as pessoas a fazer aquilo que eu acredito, dizendo para elas o que elas devem ou não fazer. Eu vou estabelecer o que é verdadeiro, eu vou gerar frutos, e assim as pessoas se alimentarão dos meus frutos. Você não precisa combater algo que está ruim, dizendo isso não pode, isso não é verdadeiro, não. Sabe como que eu combato o que é ruim? Estabelecendo o que é verdadeiro. Gente, quando nós estabelecemos o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, sabe aquela coisa assim, ó? Vou dar um exemplo. Vou dar o exemplo lá da minha casa. Eu mudei para uma casa que sangue de Jesus tem poder. Eu não sei como que a pessoa pode colocar aqueles pisos. Como chama aqueles pisos lá? Porcelanato. Em nome de Jesus, quem foi que inventou esse piso? Porque aquilo lá, gente, aquilo lá mostra sujeira à distância, assim, ó. E com criança em casa, vocês sabem, criança é assim, ó. Come comida, elas não querem comer comida na cadeirinha. Tem a fase da autonomia, a Aurora tá na fase da autonomia. Então é comida pra tudo canto, aí eu, nossa, aí vai eu limpando. Só que você não pode limpar normal, tem que passar álcool, porque senão mancha. Então imagina, eu limpo umas de 4 a 5 vezes por dia meu chão. Porque senão fica aquela coisa linda. E por quê? Porque o porcelanato, ele mostra mais sujeira. Se fosse um piso mais escuro, não mostraria tanta sujeira. Então o que eu tô querendo dizer? Quando nós colocamos algo que, sabe, se sobressai muito aquilo que está sujo, aquilo que não é legal, de fato a gente vai ver a distância, sim ou não? Mas se eu coloco um piso que é um piso mais escuro, ninguém vai ver a sujeira, tá tudo bem, isso é ótimo. Mas enfim, o que eu estou querendo falar? É que nós precisamos estabelecer o que é verdadeiro. Porque à medida que eu estabeleço o que é verdadeiro, o que é falso fica muito evidente. Uau, isso aqui não está certo. Isso aqui não é o evangelho certo. Isso aqui não é o que o Senhor está propondo para nós. Isso aqui não é o que a Bíblia fala. Gente, quando nós falamos acerca de vinho novo, odre velho, você já leu muitas vezes esse texto. Em Mateus 9, né, Jesus fala para os discípulos, olha, não se deita vinho novo em odres velhos. O que que Jesus estava querendo dizer com aquilo? Diz que os discípulos de João jejuavam. E aí os discípulos de Jesus se indagam. Eles questionam Jesus. Mas Jesus, como assim? Por que que os discípulos de João jejuam e a gente não? Aí Jesus, pode parar com isso. Se vocês não deixar a velha maneira de pensar, vocês não vão conseguir receber o novo que eu estou propondo para vocês. E, gente, de fato, os discípulos não entenderam muita coisa do que estava acontecendo porque eles não conseguiam se desfazer das velhas maneiras deles pensarem. Ele está falando assim: olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, não tem a ver com o jejum. Tem a ver com quem está aqui, eu sou o noivo. Então ele está falando assim: olha, vocês precisam deixar essa forma de pensar, vocês precisam deixar essa mentalidade que pavimenta a vida de vocês, para que de fato vocês recebam um novo entendimento que eu estou dando para vocês. E o que Zaqueu estava fazendo? Nós estamos falando de Zaqueu. E eu estou costurando várias coisas da Bíblia para vocês entenderem o que eu quero dizer com a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era de pequena estatura, mas ele estava disposto a deixar a sua velha natureza, a sua velha vivência, para receber o que Jesus tinha para dar para ele. Gente, ele era cobrador de impostos. Os judeus odiavam quem era cobrador de impostos. Quem assistiu The Chosen sabe disso. Mateus era apedrejado. Por quê? Porque os judeus odiavam cobrador de impostos. Porque eles roubavam, querendo ou não, do povo. O povo passava fome e mesmo assim eles continuavam cobrando do povo. Os romanos, né, oprimiam o povo. Então você percebe que era o cara mais improvável, mas ele estava deixando a velha maneira dele, mesmo que ele era de pequena estatura, para alcançar o novo de Deus. E a minha pergunta para mim e para você nesta noite é: será que nós estamos conseguindo amadurecer no Senhor? Como eu disse, não tem problema você ser de pequena estatura, mas a questão é: se você vem de domingo a domingo, se você lê a Bíblia, você continua a mesma pessoa que você era 5 anos atrás? Você continua com as mesmas dificuldades que você tinha há 12 anos atrás? Sabe, isso não é acusação. Porque o Senhor, ele não nos acusa, ele nos constrange. Quem acusa é o diabo. Isso é uma reflexão que eu quero trazer para o seu coração. O que que está acontecendo que nós não estamos conseguindo amadurecer? Essa noite, ontem, né, a Aurora comeu alguns docinhos que ela não está acostumada, ela ainda tem 1 ano e 10 meses. E aí, por decorrência dela ter comido esses docinhos, de madrugada ela me deu um pouco de trabalho. Ela virou para lá, virou para cá e a barriga dela estava doendo. E ela começou a ficar incomodada, ela chorava, ela veio para minha cama. Aí eu falei: ai, gente, eu não vou me irritar, não vou me estressar, porque privação de sono, quem sabe, irrita. Parece que a gente tá bêbada de sono, aí você não sabe nem o que você faz. Você tá fazendo. Você chama o filho de filha, a filha de filho, o marido de marida. Você começa a confundir tudo, porque você tá com sono. E aí, ela... Mas é verdade, eu troco todas as palavras quando eu tô com sono. E aí ela tava assim, eu falei: eu não vou me irritar, eu vou orar, né? Eu vou ficar aqui orando. E aí eu comecei a refletir em algumas coisas, comecei a orar, falar: nossa, Senhor, eu preciso amadurecer em algumas áreas da minha vida. Preciso largar algumas coisas. Sabe, Senhor, eu quero estar mais perto de você, porque eu sei que à medida que eu estou mais perto, eu vou amadurecendo e eu vou crescendo. Então, ela foi, chorou, rolava pra cá, rolava pra lá, e eu orando, né? Até que ela dormiu e eu dormi. E aí eu tive um sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos na praia, tinha uma galera da origem na praia, tava todo mundo na praia. E aí eu vi um monte de rosto familiar lá, falei: oh, que delícia, a igreja inteira veio pra praia tudo junto. E aí a gente tava lá, eu vi o Hugo e a Aurora do meu lado, a gente curtindo a praia. Acho que a gente tinha pegado um hotel, tava cheio de gente da origem no hotel. E aí, e era de frente pra praia, gente. Receba o nome de Jesus, uma coisa boa. E aí, disse que a gente tava ali e, de repente, disse que veio umas substâncias de fogo do céu. E, gente, naquele momento, meu coração se tomou de alegria. Porque eu tive a certeza que aquelas substâncias de fogo que estava descendo, olha que loucura. Eu sei, se você estuda viés escatológico, linhas escatológicas, você, não tem problema. Vem aqui no meu sonho, você vai entender o que eu quero dizer, tá? E aí diz que essas substâncias de fogo desciam e eu tinha certeza que era Jesus voltando essas substâncias. E quando eu olhei para a Aurora e para o Hugo, ao invés de eu ficar triste porque eu ia morrer, gente, uma loucura, eu estava muito feliz. Porque eu falei, eu vou ver Jesus. Ele está voltando, a gente vai ver Jesus. E eu assim, ó, para todo mundo, galera, Jesus está voltando. É Jesus. E aí essas substâncias de fogo, todo mundo, gente, que é isso? E a gente via caindo e caía devagar assim, ó. E aí caía na terra. Quando caiu na terra, eu estava tão empolgada com aquilo que eu toquei. No que eu toquei, eu fui consumida. Aí eu morri, provavelmente, né? E aí, vocês sabem aqueles túneis que a gente vê no filme quando a pessoa morre? Que é tudo branco, assim, ó. Aí a pessoa cai porque ela tá morrendo. Um sonho meio louco, mas meus sonhos... É, meu sonho, eu sonho assim mesmo, sou meio doida. E aí, eu tava naquele túnel, eu falei... É, gente, acho que eu morri mesmo. Agora eu vou ver Jesus. Gente, aí disse que eu caí numa casa muito simples. Eu caí numa casa muito simples. E aí, de repente, a hora que eu caí nessa casa... Eu vi as costas de Jesus. E quando eu ia para um cômodo para me encontrar com ele, ele corria para outro cômodo. Aí quando eu ia, eu me corria para outro cômodo da casa, uma casa simples, não tinha móveis, era bem simples mesmo, mal acabada. E aí eu ia para encontrar ele, aí ele ficava brincando de esconde-esconde comigo. E eu comecei a ficar muito irritada, porque eu ia para um cômodo, eu só via as costas dele, eu não conseguia ver a frente. E aí eu, gente, mas eu morri para quê? Eu morri para ver Jesus. Por que ele tá fugindo de mim? E aquilo começou a me causar, sabe, uma certa raiva. E aí ele falou assim, para me ver, é necessário fazer alguns sacrifícios. Aí eu acordei e falei, tá doido, o que é isso, gente? E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. E eu quero trazer essa reflexão para vocês. O Senhor ele falou, olha, para me ver, você precisa fazer alguns sacrifícios. E a minha pergunta para mim e para você nesta noite é, o que nós temos deixado para estar mais perto de Jesus? O que nós estamos dispostos a sacrificar para estar mais perto de Jesus? O que nós estamos dispostos a deixar para amadurecer em Jesus? Esse sonho mexeu muito comigo. Vários elementos, a casa, enfim. Fala de muita coisa pessoal da minha vida. Mas eu creio também que, sabe... Bem no dia que eu ia ministrar, o Senhor trouxe esse sonho, então eu creio que é para mim compartilhar. E talvez isso tenha acontecido com você também. Você se vê em momentos onde você quer Jesus, mas parece que Jesus está fugindo de você. Você quer Jesus, mas parece que há um vazio dentro de você. Você lê a Bíblia, você ora, você jejua, mas parece que no negócio não vai. Parece que Jesus está brincando de esconde-esconde com você. Você ora por conta da sua família que não está bem, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, mas parece que Jesus está brincando de esconde-esconde. Sabe o que o Senhor está falando para nós nesta noite? É, olha, para vocês me verem e continuar firme em mim, vocês precisarão fazer alguns sacrifícios e não será fácil. O que é o sacrifício? Talvez o sacrifício é se manter perseverante na presença do Senhor. Sabe, não, como eu posso dizer, mas não negociar princípios por algumas situações que você está vivendo. Talvez você pense assim, Senhor, mas como que eu vou fazer isso? Sabe, essa pessoa vai ficar assim comigo. Não negocie os seus princípios. Talvez você precise ter uma conversa difícil. Tenha essa conversa difícil. Existem momentos que para que nós deixemos a pequena estatura, a gente precisa enfrentar situações que não serão agradáveis. Tenha essas conversas difíceis. Nós tivemos aqui um tempo com o pessoal da adoração e eu falei com o pessoal aqui a respeito de algumas impressões que o Senhor tem me trazido esses dias. Em 2 Samuel 6 fala... acerca de Davi e Mical, diz que Davi estava muito feliz porque ele tinha trazido a arca da presença até Jerusalém. Ele estava tão feliz que ele não se conteve. Ele estava tão feliz que ele começou a dançar, rodopiar, dar cambalhota. Eu acho que ele começou a orar e gritar e ficar igual louco lá. E aí aquele calorão, vai saber se estava muito calor, ele arrancou as vestes reais. Porque imagina, aquelas vestes reais eram pesadas, gente, era muito tecido. E aí ele arranca as roupas reais e fica entre as pessoas comuns e adorando e clamando e orando e alegre, feliz e cantando. E aí diz que a distância, talvez no pórtico, ou aonde ficava Davi e sua esposa, onde eles moravam, diz que Mical, que era sua esposa, olhou ele de longe. E diz que ela desprezou ele no seu coração. Por quê? Porque Davi estava fazendo algo que alguém da realeza nunca poderia fazer. E Mical falou, você está louco? O que, que as pessoas vão pensar da gente? E o que, que o Senhor ministrou para mim? O que, que o Senhor tem, sabe, trazido algumas impressões para mim? Que nós estamos vendo numa geração de Micais e Davis. Davis fala de pessoas que não se importam com seus títulos, bens, não se importa com o que está acontecendo, mas só se importa que a presença está naquele lugar. E se a presença está nesse lugar, eu não vou me importar com nada. Sabe, eu vou deixar tudo, eu vou deixar minha maneira de pensar, eu vou deixar minha maneira de falar, eu vou deixar minha maneira de agir, de se comportar, porque a presença do Senhor está neste lugar. E Micais fala de pessoas que não conseguem perceber a presença de Deus. Porque estão tão preocupadas com o que as pessoas estão pensando. Com que dia que eu vou viver isso? Que dia que eu vou, sei lá, viver a grande promessa do Senhor? Que dia que a promessa vai se cumprir? E que dia... Gente, Davi não estava nem aí que ele era rei. Davi não estava nem aí com nada. Ele só estava feliz porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Em Isaías 55:2 fala assim, olha, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Zaqueu era um homem muito rico. Muito rico. E a sua riqueza já não era o suficiente para satisfazer o seu coração. O seu cargo, a sua profissão, os seus filhos, os seus bens não eram o suficiente para satisfazer o seu coração. A minha pergunta para mim e para você é: o porquê que nós estamos gastando o nosso esforço naquilo que não nos satisfaz? Na palavra fala assim: olha, eu quero conhecimento e não sacrifício. Tem gente que vive de campanha em campanha, de promessa em promessa. Senhor, eu vou fazer essa promessa, se saber essa promessa aqui contigo. Senhor, eu vou fazer essa campanha. Não, o Senhor só está querendo que você conheça e prossiga em conhecê-lo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Gente, pequena estatura também fala das nossas incapacidades. Abra comigo Salmo 119. Salmo 119 82 a 83. Eu posso ler? Sim? Vocês estão aí? Vamos lá então. Os meus olhos esmurecem de tanto esperar por sua promessa. E pergunto, quando me consolarás? Já me assemelho a um odre na fumaça. Mas não me esqueço dos seus decretos. Olha só, gente. Tem uma... né, tem um povo que se chama povo beduíno, que eles vivem até hoje da mesma forma que os patriarcas viviam no Antigo Testamento. Eles são um povo nômade, então eles vivem em tendas ainda. Eles têm várias características semelhantes, até hoje eles vivem assim, né, de coisas que a gente lê na Bíblia. E por que que fala odre na fumaça? Olha que interessante, o odre, quando ele já não tinha serventia nenhuma, quando ele já não servia para nada, quando ele estava velho, quando ele já tinha sido expandido, diz que eles pegavam esses odres e eles amarravam na porta da tenda deles. Até hoje esses beduínos fazem isso. E eles amarravam na porta da tenda porque se caso precisasse para consertar uma sandália, porque é couro, né? Para consertar uma sandália, para remendar a tenda ali, eles utilizavam. Mas de qualquer forma, era visto como um couro inútil, como um odre inútil. E aí, como no deserto existem muitos animais peçonhentos e eles vivem em tenda, diz que eles faziam a fogueira, acendiam a fogueira na porta das suas tendas, para espantar os animais peçonhentos. E aquela fumaça que subia da fogueira ficava pegando no odre. E é por isso que fala: me assemelho a um odre na fumaça. Por quê? O odre na fumaça é inútil, não serve para nada. O que o salmista está querendo dizer? Olha, mesmo que eu me sinta aí capaz e inútil, mesmo que eu seja como um odre na fumaça, eu não me esquecerei dos teus decretos. Mesmo que as incapacidades tomam conta do meu coração, eu não me esquecerei dos seus decretos. Porque nós estamos falando que pequena estatura também fala de incapacidades. Talvez você olhe e não se vê capaz de cuidar dos seus filhos, capaz de lidar com a sua empresa, capaz de lidar com aquele funcionário tão difícil, ou com aquele patrão que é muito difícil. E aí você agora aprendeu uma nova forma de orar: Senhor, eu me assemelho como um odre na fumaça, eu me sinto inútil. Porque todos nós temos momentos na vida que nós nos sentimos inúteis. E se você não se sente, você já está pecando aí, porque todos nós temos momentos que nós nos sentimos incapazes na vida. E o que que ele está falando? Senhor, mesmo que eu me sinta incapaz, eu não vou me apartar dos seus decretos, porque eu me afeiçoei, eu me apeguei, eu guardei os seus decretos. E o que que ele está querendo dizer com isso? Mesmo que os pensamentos me assolam, mesmo que os pensamentos tomem conta de mim, mesmo que a angústia tome conta do meu peito, eu não vou me apartar dos seus decretos. Ele está falando das tentações. Todos nós sofreremos tentações, mas a questão é: nós cederemos a essas tentações ou nós nos apegaremos à lei e aos decretos do Senhor? Jesus foi tentado no deserto, mas como que ele combateu a tentação, gente? Com palavra. E talvez o que o Senhor está chamando a gente para fazer, olha, combata esses pensamentos e essas tentações que você tem sentido, esses sentimentos de incapacidade e inutilidade, com a minha palavra. Gente, entrega ao Senhor, ore assim: eu me assemelho a um odre na fumaça, eu me sinto inútil. Tem uma outra passagem aqui que fala assim também, sobre inutilidade. Ele fala: olha, Senhor, eu não me sinto capaz de fazer essas coisas. Acho que eu não anotei aqui. Só que se você pegar o livro de Salmos, tem muitos textos que falam sobre isso. Entregue ao Senhor os seus sentimentos de incapacidade. Amém? Em 2 Coríntios 4, 7 diz assim, ó: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Gente, os vasos de barro naquele tempo eram artigos muito comuns, eram baratos, sem utilidade, também assim, tinha utilidade, mas eram muito baratinhos. E o que que Paulo está querendo dizer é que, humanamente falando, quando ele fala aqui, nós não merecíamos e nós não somos aptos para guardar um tesouro de grande valor. Nós não somos aptos para guardar um tesouro de grande valor, que é a presença do Senhor. Nós não éramos aptos, nós não somos aptos para guardar um talento e uma vocação que Ele te deu. Você quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Você compra um perfume caro, um perfume importado. E aí você compra esse perfume importado, e aí você já não quer mais esse perfume importado, você nem usou. Talvez você comprou errado, não sei. Só para você entender a analogia que eu quero fazer. E aí você vai vender esse perfume novamente. Você vai pegar a substância que está dentro do conteúdo ali, o conteúdo, na verdade, que está dentro da embalagem, o perfume, e colocar numa outra embalagem barata? Não. Por quê? Porque senão você vai perder dinheiro. Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Ele escolheu eu e você, que somos uma embalagem barata, para habitar. Aí talvez falam: meu Deus, eu sou uma embalagem barata. Gente, nós somos tão falhos. Nós somos tão pequenos. A gente ainda luta com sentimentos, com coisas que o Senhor está falando por tanto tempo para nós deixarmos de lado. O Senhor, aquele que criou os céus, a terra, os animais, o firmamento, aquele que criou o mar e as profundezas do mar, aquele que criou todas as coisas, escolheu eu e você para habitar, gente. Que loucura, eu e você, se a gente tropeçar, bater a cabeça de algum jeito aqui, a gente cai morto. Não é verdade? Nós somos muito vulneráveis, o ser humano é frágil. Ele escolheu pessoas frágeis como eu e você para habitar. E por isso que nós temos que ser grato ao que o Senhor está fazendo na nossa vida. Não tem a ver com você, mas o que Ele quer fazer através de você. Não tem a ver com o mensageiro, mas a mensagem. Então, se você tem esse sentido de pequena estatura, isso faz parte dos processos. A gente vai se sentir de pequena estatura. Mas entrega isso ao Senhor. E deixe com que Ele te toque, para que, sabe, essas mazelas e essas incapacidades não sejam mais grandes o suficiente a ponto de te impedir de fazer o que Ele está propondo você a fazer. É interessante que diz que ele correu adiante. Vou voltar aqui. Diz que ele era de pequena estatura, então ele correu adiante para subir na figueira. Mesmo sendo de pequena estatura, ele estava à frente do tempo. Aí você fala, tá vendo? Ó? Ele estava à frente do tempo. Eu não consigo isso. Gente, não fala de dom, talento, vocação. Fala do coração. Ele tinha pequena estatura, mas o seu coração estava correndo, porque ele desejava ver Jesus. Ele tinha pequena estatura, mas o seu coração era gigante. Nós estamos num mundo onde quem tem talento consegue alguns lugares, quem tem vocação consegue outros lugares. A gente fala muito aqui na comunidade que talento, gente, as coisas dando certo, não quer dizer que o Senhor está nisso. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Senhor, Ele não fala de coisas externas, mas de coisas internas. Então olha só, um homem tão improvável como Zaqueu deixa para trás a sua velha maneira de pensar e as suas incapacidades para amadurecer. Ele não queria mais ser de pequena estatura. A segunda coisa fala que ele subiu em uma figueira. E gente, subir fala das adversidades da vida que nós enfrentaremos. Diz que ele subiu numa figueira brava. Eu não sei se você já leu o livro Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Alguém já leu? Não? Esse livro, ele é muito bom. Ele foi um neuropsiquiatra, psicólogo. Ele foi quem fundou a logoterapia, uma abordagem da psicologia. E ele participou dos campos de concentração que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Se você gosta de ler livros sobre campos de concentração, leia esse livro, você vai gostar muito. Leia também A Bailarina de Auschwitz, que também é muito bom, que fala sobre isso. Eu gosto muito de livro que fala sobre os campos de concentração, porque foram coisas assim, pesadíssimas que aconteceram lá, mas também de coisas tão tristes e desesperadoras, saíram coisas bonitas. Pessoas, sabe, saíram de lá totalmente transformadas. E é interessante que este homem, ele fundou uma abordagem da psicoterapia que fala que se eu e você, nós não tivermos um sentido na vida, nós não suportaremos as adversidades da vida. Ele estava nos campos de concentração e diz que quando ele estava lá, ele abria uma realidade paralela àquela que ele estava vivendo. Ele via crianças sendo queimadas, pilhas de corpos queimados, entre eles crianças, adultos, jovens, idosos. Ele via pessoas morrendo de fome, ele via pessoas sendo abusadas e ele criou uma realidade paralela. Ele falava assim, ó, qual que é meu sentido da vida? Eu vou ver minha esposa quando eu sair daqui. Eu vou ver minha família quando eu sair daqui. Esse era o sentido da vida dele. E ele, por fim, saiu, sua esposa tinha sido morta, toda a sua família tinha sido morta. E ele fundou a logoterapia. A questão não é essa, eu só quero dizer uma coisa. Um cara já descobriu o que eu e você descobrimos há muito tempo e o que está na Bíblia há muitos anos. Que se nós não tivermos um sentido na vida, nós não suportamos as adversidades da vida. E gente, qual que é o meu sentido e o sentido da vida que eu e você tem que ter? Não é assim, eu não posso cair numa depressão, porque senão quem vai sustentar meu filho? Não, eu não posso cair numa cama, porque senão quem vai cuidar dessa casa? Não, eu não posso cair numa cama porque meu marido não dá conta de nada. Não. Oxe. Gente, é bom rir pra não chorar. Mas pô, o sentido da vida não é esse. O sentido da vida é que a minha morada, a minha satisfação, o meu objetivo, o meu propósito não está nesta vida terrena. Eu tenho uma morada eterna onde eu vou me encontrar com Jesus e vou habitar eternamente com Ele. Aonde eu vou contemplar a sua face como de fato Ele é. Então, mesmo que as adversidades consumam o meu homem exterior, eu não vou ser consumida internamente. Porque o sentido da minha vida é saber que eu não sou dessa terra. Gente, nós não somos dessa terra. Eu e você, nós não somos dessa terra. Então, o motivo de nós não sermos consumidos é porque eu não estou apegada ao que está acontecendo aqui. Mas eu estou apegada àquilo que o Senhor está fazendo dentro de mim. Até que nós cheguemos à estatura, sabe, do varão perfeito, do filho do homem, do unigênito que se tornou primogênito. Até que alcancemos a maturidade e consigamos enxergá-lo e vê-lo da forma como ele é. Eu não deixarei com que as adversidades dessa vida me consumam. Salmo 56, do 8 ao 12, diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Gente, por que que ele está dizendo isso? O odre, ele recebia a uva recém-pisada. A uva era pisada, esmagada, e ela era colocada dentro de um odre. Ou seja, não era o vinho. Ela vinha pisada e esmagada, e ela sofria um processo de fermentação que se transformava em vinho, aquilo que traz satisfação e alegria. Por que que ele fala, recolhe as minhas lágrimas no teu odre? Gente, as lágrimas são os frutos do esmagar e das pisadas da vida. Lágrimas é fruto das pisadas e das esmagadas que nós recebemos na vida. Da mesma forma que o suco de uva, para ele ser extraído, ele precisa ser esmagado e pisado para ser colocado no odre. O Senhor está recolhendo as nossas lágrimas no odre. E a minha pergunta é: o seu odre é novo ou velho? Porque o odre, quando é novo, ele recebe a uva recém-pisada, esmagada, e se transforma, sabe, vive esse processo de fermentação e se transforma num vinho. E as lágrimas são da mesma forma. Quando elas são, sabe, trazidas para o odre, elas sofrem esse processo de transformação que traz maturidade, crescimento, alegria, satisfação, renovo para nós. Mas precisa ser um odre novo, gente. Por quê? Olha Saul. Saul, o Senhor olha para ele e fala: eu te rejeito no meu coração. Você foi orgulhoso. Você não será mais rei. Eu vou instituir outra pessoa como rei. Ao invés de Saul receber aquela palavra do Senhor, ao invés de Saul receber aquilo que o Senhor estava propondo para ele, ao invés das lágrimas de Saul serem colocadas num odre novo, foi colocado num odre velho e se rompeu. Por quê? As lágrimas dele foi de rancor, amargura, remorso. Ele não aceitou os processos do Senhor. Ele não aceitou subir na figueira. Ele começou a perseguir Davi. Ele quis matar Davi. Ele quis, sabe, de alguma forma fazer alguma coisa com Davi, porque ele não aceitava aquela palavra. Você percebe que as lágrimas, quando não colocadas em um odre novo, pode gerar amargura, desespero, melancolia, raiva, rancor, falta de perdão. O Senhor está falando: não, Renove o entendimento de vocês. Coloque as lágrimas de vocês nesse odre novo. Gente, porque todos nós viveremos esses frutos. Todos nós teremos, sabe, momentos de pisadas esmagadas que a vida irá nos dar. E a questão é, não há uma substituição. Não é substituir a tristeza por alegria. Não é substituir, quando a gente olha aqui, não é substituir a lágrima por satisfação. Não. É uma transformação. Então a mesma lágrima que traz alegria, gente, traz tristeza. E a minha pergunta para mim e para você é, nós estamos dispostos a subir a figueira mesmo com essas pisadas esmagadas? Em 2 Samuel 12, 14, diz que Davi, ele perde seu filho. E o Senhor fala que ele ia perder o filho dele. Diz que ele coloca roupa de saco. Ele chora, ele lamenta. Ele não come. Ele fica acordado e, sabe, só chorando, chorando. E os servos olham e falam assim, como nós iremos contar que o filho dele morreu? Esse cara vai morrer. A gente vai ficar sem rei. Então ele viu o burburinho dos servos e ele falou assim, ó, meu filho morreu? Aí os servos falou, morreram. Diz que ele se levanta, troca de roupa, lava o rosto, come e vai adorar o Senhor. A minha pergunta é, as pisadas e esmagadas da vida, as nossas lágrimas, têm se transformado em lamento ou murmuração? Gente, lamento é algo bom. Como assim bom? É nós colocarmos, sabe, a nossa miséria, a nossa dor, a nossa amargura diante do Senhor. Mas murmuração é quando você fica questionando. Quando você, sabe, de alguma forma, aquilo não está gerando coisas boas dentro de você. Você não entende que aquilo está gerando crescimento, mas aquilo está gerando destruição. E o Senhor, ele não veio para nos destruir. Mas ele veio para nos fazer, sabe, pessoas maduras, íntegras e retas. Até o dia que nós o veremos. Você quer outro exemplo? Jó era íntegro, reto. Morava na terra de Uz, se desviava dos maus caminhos. Ele sofreu e provou do que é perseverar no Senhor. Interessante que suas lágrimas, que eram frutos das pisadas esmagadas da vida, se transformaram em alegria, amizade com Deus. Porque ele fala assim, ó, antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu conheço de andar contigo. Se transformaram em amizade com Deus e maturidade. Gente, subir a figueira fala de mesmo que com as adversidades, nós ainda continuaremos amando a Jesus. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Em Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, está falando sobre as sete igrejas, né? Tem as cartas às igrejas e ele fala de algumas igrejas e ele vem com instrução, repreensão, ele vem com elogios. Eu citei um pouco disso no acampamento, mas acredito que uma boa parte não estava no acampamento. E o Senhor fala sobre uma igreja, Laodiceia, que tinha muita expressão, tinha muito dom, talento, vocação. Sabe, não tinha falta de dinheiro, não tinha falta de estrutura. Era uma igreja que nem perseguição tinha, gente. Uma igreja, enquanto todas as igrejas estavam vivendo perseguição, Laodiceia não estava vivendo nada. Estava só aqui, ó, alegria e uma igreja boa, uma igreja gostosa, porque o louvor é lindo, a palavra é linda. E o Senhor olha para essa igreja e fala, você acha que você é rica, mas você é pobre. Segura aí. E aí o Senhor vem e fala para outra igreja, uma igreja que chamava Esmirna. Uma igreja muito pobre, não estava conseguindo se sustentar. Uma igreja que eles estavam sofrendo perseguição. O Senhor olha para eles e fala assim, olha, vocês são pobres, mas para mim vocês são ricos. E sabe o que o Senhor fala, gente? Olha que loucura. A igreja estava sofrendo. A igreja tinha falta de mantimento. A igreja estava morrendo, as pessoas estavam morrendo. Tinha pessoas perdendo seus familiares. Tinha pessoas que estavam perdendo seus filhos por amor ao evangelho. E o Senhor fala assim, ó, vocês são pobres, mas na verdade para mim vocês são ricos. Mas continua firme, vocês vão morrer. Mas continua firme. Como assim? O Senhor vê uma igreja que está passando por tanto desespero e dor e fala para ela: ó, vocês vão morrer mesmo, tá? Mas continua firme. A minha pergunta para mim e para você é: será que nós continuaremos amando ao Senhor se Ele não mudar a situação da nossa vida? Se você continuar com esse problema financeiro, você vai continuar amando ao Senhor? Se você continuar com um problema no seu casamento, você vai continuar amando ao Senhor? Se você continuar com essas crises de ansiedade, com essa depressão, com essa dificuldade em lidar com o luto, com esse luto que te assola, você vai continuar amando Jesus? Ele falou: olha, fica firme. Meu Deus. Você percebe que a gente está falando de coisas aqui muito profundas. De pessoas que não são condicionadas àquilo que o Senhor está fazendo aqui na terra. Mas são pessoas que estão com seu coração firmes e apegados naquilo que o Senhor está fazendo dentro delas. Será que nós continuaremos amando ao Senhor? Em Salmos 42, 3 fala assim: ó, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Gente, as lágrimas eram o alimento do salmista. Ele não comia, não bebia, de tanta tristeza. Você está percebendo que estes homens também viveram dias de angústia? Mas as pisadas esmagadas que eles receberam da vida foram para gerar amadurecimento e crescimento. Sabe, subir a figueira para eles foi melhor do que continuar lá embaixo sem ver Jesus? Essa é a questão aqui. Existem dois tipos de figueira: figueira comum e brava. Diz que Zaqueu subiu numa figueira brava. E a figueira brava não tem espinhos. O que que eu aprendo com isso? Gente, nós precisamos deixar os espinhos de lado para conseguir subir nessa figueira que o Senhor está propondo para você amadurecer. O que que são os espinhos? Olha só, Mateus 13:22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui nós estamos falando da parábola do semeador, de uma semente que caiu numa terra com muitos espinhos, mas elas foram sufocadas pelas preocupações da vida e a fascinação da riqueza. Zaqueu, ele tinha tudo. Ele tinha relevância, ele tinha uma boa imagem diante da sociedade, tinha dinheiro, provavelmente uma boa família, mas seu coração não estava satisfeito com tudo isso. E ele deixou, sabe, as suas riquezas. Quando eu falo riqueza, eu não estou falando para deixar riqueza, gente. Eu estou falando de coisas que tomam o nosso coração, que tomam o lugar de Deus no nosso coração. Então ele deixou esses espinhos para subir a essa figueira e conseguir ver Jesus. E quais que são os espinhos da sua vida hoje? É um trauma? É uma falta de perdão? É uma tristeza? Tá, mas como que eu me livro de tudo isso? Entregue ao Senhor. Você está tentando de todas as formas. Você já tentou de todas as formas e você não consegue. Suba a figueira. Espere até que Jesus te encontre. Entregue tudo isso a Ele. O que Ele está propondo para mim e para você é: suba a figueira. Não se preocupa com nada mais. Deixe os espinhos para trás. Isso está machucando o seu coração. A figueira brava também não tinha alimentos. Muitas vezes, para subir a essa figueira e viver alguns processos, você vai passar por momentos talvez de sequidão. De, sabe, sentir aquele vazio no seu coração. Mas o Senhor está pedindo: suba a figueira. Porque até hoje você tentou satisfazer o seu coração com coisas externas. Mas o que eu estou propondo para você é muito maior. Suba a figueira. Vocês estão entendendo? Processos de dores faz parte da vida com Deus. Olha que interessante, nós estamos falando do povo beduíno. Deixa eu ver que hora que é. Nós estamos falando do povo, a gente falou do povo beduíno, né? Interessante que diz que foram fazer uma excursão para Israel. E aí diz que eles estavam fazendo uma excursão para Israel e de repente eles quiseram descer para ver como que o pastor cuidava das ovelhas. E aí eles desceram para ver como o pastor cuidava das ovelhas e disse que um pastor pegou e crac na perna da ovelha. Quebrou a perna da ovelha e depois enfaixou. Todo mundo se escandalizou com aquilo. Como isso? Olha, direito dos animais. E não sei o quê. Como assim? Vamos levar essa ovelha para casa? E aí falaram pro intérprete, vai lá perguntar por que que ele fez isso? E aí ele falou assim, olha, sabe por que que eu quebrei a patinha dela? Porque quando nós vamos, né, de alguma forma encontrar águas ou pastos verdejantes, como você já leu em Salmos 23, a gente precisa enfrentar um deserto que tem muitos predadores. E disse que essa ovelha, ela era rebelde. Ela saía toda hora do caminho. Ela era a única ovelha que desviava para a esquerda. Ele mandava para a direita, mandava para a esquerda. E ele falou que ela já ficou perdida mais de 3 vezes. E a última vez ela ficou perdida 5 dias. Com perigo de ser comida por algum predador. Então ele estava quebrando a patinha dela para que ela ficasse com dificuldade para andar. Porque senão ele teria que mandar ela para o matadouro. Porque não estava dando mais para ele ficar buscando ela, tirando os carrapichos, porque disse que ela se perdia, ficava 5 dias longe, ela estava dando muito prejuízo, porque a lã vinha toda, né, com suja, enfim, e dava muito prejuízo para ele. Então ele precisou quebrar a patinha dela, para que ela não corresse o risco de ser morta. E eu aprendo muito com isso. Lembra Oséias 6? Aquele que faz a ferida, mas aquele que sara. Talvez você tenha sentido numa estação de muitas dores, que o Senhor está te ferindo. Mas o Senhor muitas vezes prefere nos ferir do que nos deixar soltos para possíveis predadores. Vocês estão entendendo? Sabe, Ele prefere muitas vezes gerar coisas em nós que para isso vai exigir alguns processos que envolvem dor, ferida, do que deixar a gente vir à margem de nós mesmos. Lembra o que Romanos fala? Olha, eu entreguei vocês para os seus próprios pensamentos. Não. Como esse pastor, o Senhor muitas vezes nos fere para manter o nosso coração firmado e ancorado nele. Então não fique, sabe, triste com o Senhor porque você tem vivido uma estação de feridas. Porque o mesmo que faz a ferida, ele sara. E a ferida fala de coisas que estão sendo geradas em nós e que nós precisamos viver. Nós precisamos amadurecer. E talvez são nos processos mais difíceis que nós amadurecemos. Vocês estão entendendo? E nem sempre, gente, o Senhor vai mudar a nossa vida de forma instantânea. Nós vemos que em Lucas 17... Existiu uma cura, que foi a cura dos leprosos, que foram progressivas. O Senhor falou, vai que vocês foram curados. E no meio do caminho eles foram sendo curados. Então talvez você está falando assim, Senhor, mas está difícil. Sabe, mas está acontecendo isso. Continua subindo a figueira, que talvez a mudança que você está esperando vai ser processual e não instantânea. Tem muitas coisas na nossa vida que a mudança é processual e não instantânea. Você percebe também que em Lucas 18... o Senhor conta uma parábola de uma viúva persistente, de uma mulher que chegava todos os dias e falava assim, ó, julga minha causa, julga minha causa. E aí diz que o juiz ficou tão cansado que julgou a causa dela. E o Senhor está falando, olha, se vocês forem perseverantes na oração como essa mulher, eu vou, sabe, de fato ouvir as suas orações. E eu não acho que é coincidência o Senhor ensinar uma parábola sobre uma viúva persistente no Lucas 18 e em Lucas 19 ele falar a respeito de um homem que subiu a figueira para ver o Senhor. Fala de pessoas que estão perseverantes no lugar de oração e que a qualquer momento, quando Jesus passar, elas vão estar ali de prontidão para receber ao Senhor. Qual que é a nossa figueira hoje? Talvez a sua figueira hoje é um passado que você tem que enfrentar, promessas que não se cumpriram. Talvez são, sabe, sentimentos que tomaram conta de você. E a terceira curiosidade deste texto aqui, e eu já estou finalizando, essa é a última parte, é que ele desceu para encontrar Jesus. Percebe que em Jericó duas pessoas foram salvas, gente. Zaqueu e o cego Bartimeu. E o interessante é que Zaqueu precisou descer para encontrar Jesus. Enquanto que Bartimeu precisou se levantar para encontrar Jesus. Lembra? Bartimeu, pega na minha mão. Levanta, você foi curado. E sabe o que eu aprendo com isso? Existem pessoas que o Senhor está propondo estações de vales. Sabe o que é vale? Situação difícil. E essas pessoas, ou muitas vezes nós, estamos preferindo estações de montes, de alegria e satisfação. Meus irmãos, estações de monte sem o Senhor pode se tornar verdadeiros vales. Mas estações de vales com o Senhor, de fato, pode se transformar numa estação de monte. Então, se o Senhor está te convidando para descer para encontrá-lo, se esvazia, se humilha, se quebranta. Aqui fala de orgulho, coisas do nosso coração que a gente ainda está guardando, sabe? Orgulho, nós estamos cheios de nós mesmos e o Senhor está falando, se esvazie dessas coisas para você conseguir descer e me encontrar. Se esvazie das suas formas de pensar. Se esvazie das suas formas de fazer. Gente, o Senhor se agrada de um coração quebrado e humilhado. E Bartimeu também tem vez nessa história, tá? Porque tem gente que é igual Bartimeu. Bartimeu estava ali, o Senhor falou para ele, olha, se levante. E tem gente, vou dar um exemplo. O Senhor já restaurou seu casamento faz 10 anos. O Senhor já mudou a tua situação faz 10 anos. Mas você ainda fica remoendo. Ai, porque naquela vez. Ai, porque naquele dia. O Senhor está falando assim para você, você está igual o cego Bartimeu. Estou pedindo para você levantar que eu já te tirei dessa situação, mas você quer continuar cego. A realidade externa já foi mudada, mas a realidade interna ainda é verdadeira para você. Mas o Senhor está falando, isso não existe mais. Isso é coisa da sua cabeça. Sabe, isso é coisa da sua cabeça. Eu já te tirei desse lugar, mas você não desapegou dessas coisas. E a minha pergunta para mim e para você é, será que nós estamos dispostos a descer para encontrar Jesus? Sabe, eu já estou finalizando. Mas uma coisa que eu percebo nesse texto é que tem pessoas que usam das suas posições para ter certos privilégios. Sim ou não? Nós percebemos que Zaqueu, ele não usou da sua posição para ter privilégio. Ele foi, encontrou uma figueira lá na frente, ficou lá e esperou Jesus passar. E tem pessoas que usam das suas posições. Gente, principalmente no âmbito religioso, tem pessoas que vão pagar muito caro por estar usando da sua posição religiosa para manipular pessoas. E no âmbito familiar, eu quero dizer, pais, não provoquem ira nos seus filhos. Não use, sabe, da sua autoridade. Homens, não sejam autoritários dentro de casa. Mulheres, não sejam manipuladoras. Isso é muito feio. O Senhor está falando pra gente, olha, não se apeguem, não se apeguem aos seus papéis. Sabe, não se privilegiem desses papéis, porque o Senhor, que era Senhor, foi o que mais se fez servo. Então desça, se esvazie, se quebrante, se humilhe. Sabe, eu oro para que nesta noite o Senhor tire todo o orgulho do nosso coração, para que nós de fato recebamos a sua presença. Estão entendendo? Eu percebo que Jesus, ele usa uma figura muito diferente no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, Jesus fala, sempre assemelha Israel à figueira, sim ou não? E no Novo Testamento, ele sempre assemelha, né, Israel à videira, sim ou não? E você percebe que a videira, gente, ela tem raízes muito fortes. Só que as raízes não expressam o seu tamanho, por quê? As raízes são muito grandes. Mas a videira é pequenininha, ela não é tão expressiva, mas ela tem muitos frutos. E o seu fruto produz satisfação. Vinho fala de satisfação, a Bíblia fala isso. E a figueira? Figueira é forte, expressiva. Só que a figueira brava, ela não dá frutos. Que loucura, né? Por que que no Velho Testamento o Senhor fala para Israel, vocês são fortes, expressivos, vocês são como a figueira? E por que que no Novo Testamento ele fala que o povo, os judeus, eles têm que ser como uma videira? O que que ele está falando? Olha, por muito tempo eu fiz vocês um povo forte e expressivo, mas tudo isso não gerou fruto em vocês. O que vocês estão precisando é de raízes que de fato dê frutos dignos de arrependimento. É isso que ele está falando. Em Mateus 3, João está batizando, falando, eu os batizo, eu estou batizando vocês, mas virá um que é maior que eu. Enfim, aí os fariseus estão olhando para tudo aquilo e falam assim, não, mas nós somos filhos de Abraão. E aí ele fala assim, até essas pedras podem ser filhos de Abraão. E aí ele fala, olha, Vocês têm que largar essa forma velha de vocês de pensar. Vocês têm que produzir frutos dignos de arrependimento. O que ele está falando? Para de ser como... achar que vocês é a figueira. Para de achar que vocês é um povo forte e expressivo, porque vocês precisam se humilhar, se quebrantar. O Senhor está pedindo para que vocês tenham frutos, e frutos dignos de arrependimento. É isso que o Senhor está propondo para nós. Zaqueu subiu para chamar a atenção de Jesus e desceu para se encontrar. O processo de encontrar Jesus é assim: você sobe para chamar atenção, mas desce, se humilha, se esvazia para recebê-lo dentro de você. Fique de pé aí no seu lugar.